Bom dia, Enio. Bom dia a todos os ouvintes. O prazer é meu estar aqui novamente.
Pois é, de fato, esse momento de isolamento, distanciamento, coronavírus, muitas informações chegando, é um momento propício de nós, e principalmente vocês, né, da psicologia, ficarem atentos com relação à ansiedade, Daiane?
Sim, Enio. Eu venho percebendo nos atendimentos que eu realizo em psicoterapia e também observando as pessoas que eu tenho contato, que estamos um pouco mais ansiosos. E por que isso, né? A gente está diante de uma situação nova e é totalmente normal a gente ficar em alerta. A gente tem muitas preocupações com coisas que estão fora do nosso controle, como o ciclo do contágio do vírus, instabilidade financeira, o comportamento e o cuidado das pessoas, o que vai acontecer no futuro, né? Então, um pouquinho de ansiedade é bom. Todo mundo tem um pouco de preocupações, né? Por que isso? Faz com que o nosso corpo comece a se proteger. Se a gente não tivesse preocupações, a gente não estaria lavando as mãos, se higienizando, ficando em casa, evitando aglomerações, né? É importante a gente entender que esse tipo de preocupação momentânea que a gente está tendo agora, ela não é um estado patológico, ela não é considerada um transtorno, né? Ela é sim momentânea, tem alguns sintomas. Devemos ficar em alerta em relação aos sintomas para que eles não sejam desenvolvidos a ponto de gerar um quadro clínico.
Pois é, agora a ansiedade, viu, Daiane, ela pode passar de forma imperceptível, né, por pessoas que não têm olhos clínicos, como é um psicólogo, por exemplo. Então, quais são os sintomas mais comuns da ansiedade?
Então, a pessoa, ela pode sentir dor, aperto no peito, aumentar as batidas do coração, né? Muitos até procuram um cardiologista para fazer a avaliação quando estão em estado de ansiedade. Pensamentos negativos constantes em relação ao futuro. As mãos e os pés ficam muito frios e suados. Tem a boca seca, dá dor de cabeça. Acaba afetando o sono, a alimentação. A pessoa fica muito irritada. E também falta de ar, né? A dificuldade de respirar é um dos sintomas desses quadros de ansiedade. Isso pode ser momentâneo, né? E a pessoa pode conseguir se autorregular com cuidados de saúde mental, também procurando um profissional da área da saúde mental, como um psicólogo, tanto para autoconhecimento quanto para regulação, autorregulação dessas sensações, né? E para poder se desenvolver um quadro clínico realmente que precisa de uma intervenção maior, esses sintomas têm que ser recorrentes. Eles precisam estar sendo apresentados na pessoa por alguns meses para que então a gente considere um quadro clínico realmente de ansiedade. Se não, se trata de algo momentâneo por conta de tudo que a gente está vivendo. Sim, tem bastante pessoas apresentando sintomas de ansiedade nesse momento.
Daiane, as pessoas podem confundir os sintomas do Covid-19, né? Sintomas que todos nós já estamos aqui falando já há um bom tempo. Podem confundir esses sintomas do coronavírus com os sintomas da ansiedade, por exemplo?
Bastante, principalmente lá no início, quando tudo isso foi um susto, né? Realmente tem uma dificuldade de respirar lá no Covid, né? Em alguns casos, tem sintomas, e na ansiedade também se desenvolve falta de ar. É importante diferenciar, né? Na ansiedade, essa falta de ar, ela vai ser episódica, vai aparecer em alguns momentos, ela não é constante, essa dificuldade de respirar, né? E ela também não vai piorar se a pessoa fizer algum esforço, como subir um degrau de uma escada. Ela não costuma piorar se a pessoa está passando por uma crise de ansiedade, né? Diferente da dificuldade de respirar por conta do vírus, né? Além disso, o vírus ele vem associado a outros sintomas. Então, quando a pessoa estiver passando por alguma situação de falta de ar que pode ser de ansiedade, e que é muito comum, principalmente em pessoas que já tinham algum quadro clínico de ansiedade, é preciso começar a pensar e racionalizar. Olha, eu tenho outros sintomas do Covid, como tosse, febre, coriza, dores no corpo, eu tenho esses outros sintomas? Então é preciso vir associado, né? O Covid, ele geralmente não vai vir somente com a dificuldade de respirar. Ele vai vir associado àqueles outros sintomas. E daí é onde a pessoa vai conseguindo fazer a diferenciação.
Você antes falou uma coisa importante, né? Porque até gostaria que você relatasse um pouco mais aquela questão da ansiedade de agora e as pessoas que já vinham sentindo sintomas de ansiedade. Porque nesse momento, né, você tem muitas informações pipocando, seja nas redes sociais, seja no veículo de comunicação, seja as próprias pessoas conversam só sobre coronavírus. Então isso deixa a pessoa ansiosa, deixa a pessoa clinicamente, talvez assim, psicologicamente alterada. Então eu acho importante você frisar mais uma vez isso. Primeiro, eu já vinha sentindo esses sintomas antes ou estou sentindo sintoma agora? Porque se for agora, é algo que pode ser controlado tranquilamente, né, Daiane?
Exatamente. Quem já tinha algum quadro clínico de ansiedade pode ser que percebe isso se acentuando nesse momento, né? Então, sempre que tiver uma crise de ansiedade, eu oriento a pessoa assim, quando está com a dificuldade de respirar, né? Essa é uma das formas que a gente pode se cuidar. Para tudo que está fazendo, tenta deitar ou sentar num lugar confortável, né? Começa a pensar, eu já tive esse sintoma antes, eu tenho um histórico passado de ansiedade, eu costumo ser uma pessoa muito preocupada, com muitos pensamentos negativos em relação ao futuro. Começa comparando o que você está sentindo agora nesse momento com o que você já sentiu no seu corpo em outros momentos. É parecido? Então ali você começa a racionalizar, trazer para a sua consciência algumas coisas e também se acalmando. Outra coisa que é muito importante para quem está passando por uma crise de ansiedade, se você faz técnicas de respiração ou de meditação, buscando tentar deixar o seu corpo mais tranquilo e mais calmo, costuma passar depois de um tempo, né? Uma técnica, assim, nem é técnica, assim, é algo que a gente pode fazer recorrente em casa, né? Todo mundo pode fazer isso, que é procurar trazer atenção para si, respirando mais lento e profundamente, fazendo o ar entrar pelo nariz, sair pela boca, a boca deve estar bem solta. Por que isso? Quando a gente inspira o ar e expira devagar, a gente está mandando um comando para o cérebro que ele está entendendo que a gente pode e deve relaxar naquele momento. Então, esse tipo de respiração ajuda você a diminuir os sintomas de dificuldade de respirar se for um quadro de ansiedade, né? E para ajudar, a gente pode colocar a mão em cima da barriga. A pessoa coloca a mão em cima da barriga e enche bastante essa barriga de ar e solta bem devagar em seguida. Faz isso algumas vezes que pode sim passar. Claro que caso isso seja recorrente, a pessoa realmente sinta que começa a prejudicar algumas áreas da vida dela, é muito importante procurar ajuda de um profissional da área de saúde mental, né? Até para entender um pouquinho mais sobre isso que está acontecendo. Se realmente se trata de algo mais momentâneo ou se pode realmente estar desencadeando algo clínico que precisa de uma intervenção.
Perfeitamente, estou conversando aqui no plantão de jornalismo da Marconi FM com a psicóloga Daiane Sangalete. Estamos falando sobre ansiedade. Diante de toda essa situação que nós estamos vivenciando com relação ao coronavírus. Bom, Daiane, nós temos que ter uma dosagem nos cuidados. Por exemplo, tem pessoas que são totalmente descuidadas, né? Não estão nem aí, não usam máscaras, não tem zelo, né? Nenhum. E tem aquelas outras pessoas que são totalmente ao contrário, né? Tem o cuidado em excesso. O cuidado em excesso pode fazer com que as pessoas se tornem neuróticas e pode agravar ainda mais a ansiedade, por exemplo?
Uhum. Esse é um outro caso, né? Existem pessoas que são muito preocupadas com a limpeza, com a organização, né? Com tudo isso. E elas ficam muito angustiadas, principalmente quando saem na rua ou precisam fazer algo, né? Que acabam saindo somente em momentos necessários e percebem que as pessoas não estão se cuidando, né? Não estão usando máscara, elas estão evitando as aglomerações e isso pode sim aumentar muito mais a ansiedade. Como esse excesso de informações, né? Eu sempre oriento que as pessoas procurem, assim, alguns meios de comunicação oficial para o acesso a essas informações e evitar ficar todo momento procurando novas notícias, né? Você tem acesso a esses meios oficiais que vão passar as informações confiáveis, né? E evitar aqueles compartilhamentos, aquele acesso excessivo, né, que a gente fica procurando sempre uma nova informação, né? Então, essas pessoas podem sim estar desencadeando algo, né, que vai causar algum sofrimento. Quando a gente entende que isso realmente já passou de um nível normal, né, que a gente diz dito normal para algo que pode causar mais angústia para a pessoa, né? Quando ela já não consegue fazer algumas coisas, sem antes fazer todo aquele ritual, talvez, de limpeza, quando ela se sente muito angustiada, quando isso causa algum tipo de sofrimento para ela, né? E ela percebe que isso já atrapalha no trabalho, já atrapalha nas outras relações, que ela fica com pensamento e preocupação muito excessiva a toda hora, né? Porque o que que acontece? Esse estado de ansiedade e preocupação, quando ele é muito frequente, faz com que a gente mande e acione um circuito no cérebro que deixa a gente em estado de alerta. E é como se a todo momento a gente estivesse frente diante de um perigo. Então, imagina uma pessoa que fica o dia todo lidando com essas informações e buscando essas informações. Ela fica em estado de alerta o dia inteiro. E claro, quando ela vai dormir, ela vai ter dificuldade. No momento de se alimentar, ela vai ter dificuldade. No momento de se relacionar, né, mesmo que seja por meios virtuais ou até mesmo na convivência familiar, ela vai manifestar algumas coisas que vai fazer com que ela não consiga se concentrar, não consiga desenvolver as atividades que antes ela desenvolvia normalmente. E é claro que nesse momento, todo cuidado é pouco, a gente precisa se cuidar. E eu acho que o melhor caminho é procurar realmente as orientações dos órgãos oficiais e seguindo aquilo que eles pedem para que a gente siga, para que a gente faça como cuidado, para que a gente evite nesse momento, para que essa curva e todo esse ciclo, né, ele tenha um fim logo, né? É para isso que nós estamos fazendo todas essas medidas.
Pois é, aliás, você falou sobre um assunto que eu iria abordar em seguida, que seria exatamente isso, né? Ansiedade noturna, né? Principalmente porque você passa o dia inteiro absorvendo notícias, seja ela boas, mas a maioria ruins, né? Com relação ao coronavírus, a gente não pode fugir muito disso, e aí chega a noite e é onde acaba estourando, né? Mas assim, além da ajuda profissional, além da ajuda de um psicólogo, creio eu que a ajuda das pessoas que moram com uma pessoa que sofre de ansiedade, a atitude dessa pessoa tem que ser compatível, tem que ajudar, tem que estar ao lado. Quais são as orientações para uma pessoa que tem ao lado uma pessoa ansiosa? O que que ela deve fazer para amenizar a ansiedade da pessoa que está ao seu lado?
Uhum. Então, nesse momento que a gente está muito mais próximo das pessoas que moram na nossa casa, né, que talvez antes a gente não passasse tanto tempo com eles, né, o melhor caminho é a gente conversar, manter um diálogo familiar, tentar entender um pouquinho como é que cada um está vivendo esse momento, como cada um está sentindo, porque isso é muito particular, é muito subjetivo. Cada pessoa vai ter sentimentos diferentes nesse momento, né? Tentar dialogar, compreender o porquê a pessoa está sentindo tudo isso e tentar buscar trazer fatos, trazer questões concretas, para que essa pessoa entenda que sim, a gente está diante de um risco, mas a gente está se cuidando, a gente está tomando as medidas necessárias. Eu acho que enquanto família é importante todo mundo se organizar dentro de uma rotina, né, onde a gente se aproxime, para que não pareça que está tudo diferente nesse momento. Apesar de muitas coisas terem mudado, um caminho é estabelecer rotinas, porque a gente vai vendo que o quê? À medida que eu consigo concluir uma atividade, isso vai me trazendo conforto e motivação para que eu desenvolva outras coisas. E daí não passa a semana inteira e eu fico com o pensamento, poxa, mas parece que eu não fiz nada, né? Só fiquei em casa, está tudo diferente, quando isso vai se regularizar? Não, a gente precisa agora organizar a nossa vida diante de tudo isso que está sendo posto para nós, né? De tudo isso que está fora do nosso controle. Então, por exemplo, quem está trabalhando em casa, evite fazer refeições ou trabalhar, né, nos espaços onde você se alimenta, onde você assiste TV, por exemplo, né? Porque daí a gente traz uma sensação de que estou entrando e saindo do trabalho. E que nem todos os espaços da minha casa trabalham, né? Somente aqueles espaços que eu reservei para isso. E que eu tenha realmente momentos e espaços de descanso mais efetivo nessa casa, né? A gente pode começar a adaptar exercícios físicos dentro do nosso ambiente do lar, manter contato virtual com as pessoas que a gente ama. A gente precisa estabelecer rotina, fazer com que a nossa vida possa ser o mais tranquila possível dentro de tudo isso que a gente está vivendo. E o mais importante, fortalecer os vínculos familiares e fortalecer também o diálogo dentro desse espaço do lar, que por vezes, por conta da nossa correria, a gente passa tão pouco tempo perto dessas pessoas.
Pois é, reclamamos tanto da falta de tempo, agora temos tempo e não aproveitamos o tempo que temos. Daiane Sangalete, psicóloga, muito obrigado pela participação, por nos tirar dúvidas, por esclarecer esse assunto tão importante. Muitas pessoas aí ansiosas, sofrem de ansiedade, no dia a dia, em dias normais, e nós não estamos vivendo em dias normais, então esse agravo, a ansiedade se agrava ainda mais. Muito obrigado, Daiane, um forte abraço e bom dia.
Bom dia, eu que agradeço, Enio.